Vamos agora ao nosso comentário político com o consultor legislativo Gilberto Guerzoni. Bom dia, Guerzoni.
Bom dia, Fragoso.
Guerzoni, qual foi, na sua opinião, o maior destaque desta semana no cenário político?
Eu acho que não há dúvida que o julgamento do senador Demóstenes Torres no plenário, né, ocorrida na sessão extraordinária de quarta-feira, foi o grande fato político da semana, por representar não apenas um fato político importante em si, né, como por representar uma atividade que é bastante rara no Congresso e particularmente no Senado, né? Foi aí nos últimos tempos a quarta vez que nós tivemos, pelo menos desde a Constituição, o julgamento de um senador no plenário, né? Em duas dessas vezes o plenário inocentou o parlamentar, né? Nós tivemos o caso do senador Ronaldo Aragão em 94 e mais recentemente o caso do senador Renan Calheiros, e essa foi a segunda vez em que o plenário decidiu pela perda do mandato de um parlamentar por quebra de decoro, né? O senador Luiz Estevão foi a primeira vez e agora com o senador Demóstenes. Então não há nenhuma dúvida de que esse julgamento político, né, que ocorreu aí na quarta-feira, foi um fato político da maior importância que marcou essa semana e certamente vai marcar esse ano político no Senado, né? É um processo sempre difícil, né, sempre complicado. Os senadores ressaltaram esse fato quando votaram e após a sessão, que sempre é uma tarefa bem difícil, essa tarefa do julgador, mas é o fato aí que mereceu o grande destaque da semana, sem dúvida alguma.
E, de qualquer maneira, encerrada essa etapa, continua a investigação da CPI, que está numa investigação com correlata a esse assunto também, das acusações contra o senador Demóstenes, ex-senador Demóstenes, né?
A CPI continuou o seu trabalho, né? Efetivamente, esse fato que envolveu hoje senador Demóstenes Torres tinha uma relação direta com os fatos que são investigados pela chamada CPI do Cachoeira. O escopo da CPI era bem mais amplo, né? Tratava de uma série de outros temas, então ela continua nos seus trabalhos, e inclusive a CPI, o presidente da CPI, que é o senador Vital do Rego, já anunciou que a CPI deve continuar em trabalhos internos agora no recesso, né? Se bem que hoje a gente tem aí uma grande incógnita se o recesso vai ocorrer ou não, né? Porque um outro fato político importante da semana aí foi o impasse, né? A não decisão aí, não uma decisão, mas na verdade uma não decisão em torno da Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? A Constituição determina que o Congresso só entra em recesso se votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, em recesso no meio do ano, e até o momento não se conseguiu o acordo para votar a LDO, né? Se esperava que o projeto fosse votado na comissão nessa semana, agora que acaba hoje. Se possível, até se previa a votação em plenário essa semana, né? A gente teria aí na semana que vem apenas a conclusão formal do semestre legislativo, mas não se conseguiu acordo. Há uma série de impasses na votação da LDO com relação à inclusão de aumento de servidores públicos e a liberação de recursos orçamentários para as emendas parlamentares, e aí, com isso, a LDO não foi votada nem na comissão essa semana, né? Há uma expectativa grande sobre o que vai acontecer na semana que vem. A gente tem apenas dois dias, apenas segunda e terça de atividade parlamentar ordinária. A previsão de sessão deliberativa na terça ainda, para do Senado, pelo menos a Câmara tem uma previsão de sessões deliberativas na segunda e na terça, e há expectativa aí se vai se chegar a um acordo para a convocação de uma sessão do Congresso Nacional, uma vez que as matérias orçamentárias têm que ser votadas em sessão do Congresso, na sessão conjunta das duas casas. Então fica a expectativa se haverá uma sessão conjunta do Congresso Nacional para a votação da LDO. Se isso não ocorrer, o Congresso não entrará em recesso agora no meio do ano. É a primeira vez desde 2006 que isso ocorrerá se não houver essa sessão. Na verdade, o problema é de impasse político. O Congresso decidiu outras matérias essa semana, né? O Senado teve até uma pauta carregada aí, conseguiu votar 3 medidas provisórias, conseguiu limpar a sua pauta. Nós tivemos ontem uma longa discussão da comissão mista do Código Florestal, que acabou aprovando, após uma polêmica bastante extensa, envolvendo os vários setores envolvidos, mas aprovou o texto básico do relatório do senador Luiz Henrique. Então, houve deliberações no Congresso essa semana, né, deliberações importantes, né, apesar desse processo do senador Demóstenes, que sem dúvida alguma representou um certo problema aí no andamento das coisas, já que significa algo traumático, de certa forma, no Senado. Mas a LDO parece que não se consegue chegar a um acordo político, e essa certamente vai ser a grande expectativa do começo da semana que vem.
Em relação ao Código Florestal, como ficou esse relatório preliminar que foi aprovado?
Foi aprovado o texto básico do relator, né, o senador Luiz Henrique. Não há ainda uma definição de como ficará o texto, uma vez que todas as questões polêmicas estão destacadas, né? No acordo que foi fechado ontem, numa sessão aí que começou às 10 da manhã e terminou às 5 da tarde, com um pequeno intervalo aí para um pedido de vista, o acordo que se firmou foi aprovar o texto básico, mas ao mesmo tempo aprovar a admissibilidade de todos os requerimentos de destaque. Há quase 384, salvo engano, requerimentos de destaque no projeto, né? Seja destaque de parte do texto, seja destaque de emenda. Então, na verdade, todas as questões polêmicas envolvendo o Código Florestal, a definição das áreas de proteção, das distâncias para a proteção em relação aos rios, da chamada área consolidada, enfim, todas essas questões polêmicas estão ainda dependentes desses destaques, que devem ser votados, em princípio, no começo de agosto, né? Há uma reunião marcada dia 7 de agosto para votar essa matéria, uma vez que essa medida provisória, em princípio, ela só vence em outubro, né? Se não houver recesso, nós teremos aí um certo problema com relação a algumas medidas provisórias, principalmente com duas que venceriam apenas aí no dia 15 de agosto, uma vez que, se não houver recesso, esse prazo será contado para fins do prazo das medidas provisórias, e o vencimento delas será antecipado. Mas o Código Florestal, então, apesar de ter ocorrido esse acordo, não foi um acordo fácil. Nós tivemos, principalmente na Câmara, uma resistência grande a esse acordo, a uma parte significativa aí da bancada de deputados da comissão mista entrou em obstrução. O quórum foi obtido aí no limite na votação da Câmara dos Deputados, né, sinalizando que provavelmente não será fácil a votação da matéria em agosto, mas não há ainda como dizer como ficará o código, uma vez que todas as matérias polêmicas ainda estão destacadas e ainda serão objeto de decisão.
A comissão, esse instituto dessa comissão mista ser instalada para discutir a medida provisória antes dos plenários da Câmara e do Senado, ele é relativamente novo, né? Foi implantado há poucos meses. Qual o prazo que essa comissão vai ter para finalizar esse relatório?
Esse é uma grande questão, né? Pela resolução número 1 de 2002, que regulamentava a matéria, a comissão mista tinha 14 dias da edição da medida provisória para examinar a matéria. Se esses 14 dias se encerrassem, a comissão mista era extinta e a matéria seguia para o plenário da Câmara dos Deputados, que é a primeira casa a examinar medida provisória. Com essa alteração a que você fez referência, que na verdade foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal, nós temos hoje a obrigação, segundo o entendimento do Supremo, de a comissão mista examinar a matéria. Então, segundo essa decisão do Supremo Tribunal Federal, a matéria não pode seguir para a Câmara dos Deputados sem o parecer da comissão mista. É uma coisa relativamente nova ainda, né? É uma prática que ainda se está construindo, mas a interpretação que se tem é que, em tese, a medida provisória pode permanecer nos 120 dias de sua validade na comissão mista, né? A medida provisória tem validade de 60 por mais 60 dias, uma validade de 120 dias. Pode ocorrer, né, em princípio, que a comissão mista não consiga elaborar o seu relatório, aprovar o parecer em todo o período de vigência da comissão mista, ou seja, da medida provisória, nos seus 120 dias, e se isso ocorrer, a medida provisória vai morrer, né, vai perder eficácia na comissão mista. Ela nunca sairá da comissão mista. Não ocorreu ainda, mas é algo que, em tese, pode ocorrer. No caso particular, né, como uma medida provisória polêmica, se houver um impasse absoluto em que impeça a votação do relatório, nesse caso nós teremos essa situação. Se chegar no dia 8 de outubro, que é o vencimento, em princípio, dessa medida provisória, né, se o recesso for mantido, se chegar nessa data e os membros da comissão mista não tiverem chegado a um acordo sobre o relatório, né, seja acordo, seja por votação, né, houver um impasse que impossibilite a votação do relatório, essa medida provisória perderá eficácia sem nunca ter saído da comissão mista.
Muito bem, Guerzoni, muito obrigado e um bom dia.
Igualmente, obrigado.
Este foi o consultor legislativo Gilberto Guerzoni com o nosso comentário político.